véspera de Natal, pela primeira vez no nosso país, o que significa que está a haver um efetivo aproveitamento daquilo que muitas vezes nos foi sugerido como um mercado de testagem, como as várias potencialidades que existem e testes mais baratos também, porque a realidade que hoje temos não é a mesma que tínhamos há um ano. Há um ano tínhamos um laboratório nacional de referência, hoje temos 145 sítios onde podemos fazer testes e temos o mercado também a começar a oferecê-los. Por outro lado, a questão da vacinação é obviamente essencial. Estamos dependentes aí de fatores que não dependem só de nós e temos que ter a humildade e a prudência de dizer que há muito que nós ainda não sabemos por completo relativamente às vacinas à duração da sua imunidade e a um conjunto de outros aspectos. Daí que tínhamos continuado também a investir num outro aspecto, esse que talvez valha a pena também incluir nas preocupações, que é o da comunicação com os portugueses, como aliás já foi feito anteriormente, o das ciências comportamentais, o da manutenção do respeito pelas regras, pelas medidas não farmacológicas e vale a pena também sublinhar que Portugal pode ser um bom exemplo para isto tudo. Estou a terminar. Pode ser um bom exemplo para isto tudo porque a União Europeia se prepara agora para lançar, através do ECDC, um modelo de desconfinamento e nós já temos um. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminado que está o ponto 2, obviamente que só podemos passar ao terceiro, e dizer o respeito ao debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro, ao abrigo da alineado número 1 do artigo 4º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Para a abertura, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficamos agora com o programa resolvido, já teve o gosto de dar a palavra e o gosto de o saudar. O primeiro ponto, naturalmente, da ordem de trabalho do próximo Conselho Europeu tem a ver com o ponto de situação sobre o Covid, em duas dimensões fundamentais. Por um lado, o esforço para responder às diferentes questões colocadas pelo processo de vacinação e o esforço de manter a unidade, que é fundamental para que a Comissão Europeia continue a ter a força necessária para proceder à sua à gestão de todo este processo. Segunda dimensão tem a ver com um primeiro debate que existirá sobre a proposta de certificado verde digital, que visa criar melhores condições para que os europeus possam circular na Europa de forma, e que é particularmente importante para países que têm um forte interesse turístico. Não, a essência deste certificado não é uma condição de viagem, não está ainda associada a nenhuma obrigação concreta ou dispensa de alguma obrigação concreta, mas é permitir a quem foi vacinado, a quem já esteve infectado, a quem tem imunidade, poder ter esse título e cada Estado-membro poder, para já, definir quais são as consequências da essência desse certificado verde. Há um tema que também tem que ser um tema fundamental, tem a ver com a discussão sobre o mercado único, a política industrial, a transição digital e a economia. A Europa precisa, se quer ter uma maior autonomia estratégica, de uma política industrial mais ambiciosa e tem de avançar relativamente àquilo que são a transição digital. Não basta termos um PRR, é fundamental termos políticas definidas em conjunto para o poder aplicar da melhor forma. E, para isso, a importância de um mercado único forte, a essência de um reforço da competitividade e da resiliência da indústria, a necessidade de uma recuperação inclusiva e sustentável e o papel central dos mercados de trabalho e das políticas de qualificação são quatro prioridades absolutamente fundamentais. É neste sentido que iremos proceder a um debate sobre a Bússola Digital 2030, apresentada pela Comissão, e que tem que apostar no reforço das competências digitais dos cidadãos, nas infraestruturas digitais que permitam a coesão territorial, a transformação digital das empresas e expande-se para todos aqueles que tanto criticam o investimento previsto no nosso PRR para a digitalização da administração pública, precisamente a digitalização da administração pública, que é um dos quatro pontos cardeais desta bússola apresentada pela Comissão Europeia. Na dimensão externa, haverá dois temas que nos ocuparão, que habitualmente, aliás, ocupam o Conselho Europeu. Um tem a ver com a Turquia e a necessidade de procurar equilibrar a solidariedade que temos que afirmar de uma forma inquestionável com a Grécia e com Chipre. E, por outro lado, a preocupação que temos relativamente a toda a situação no Meridiano Oriental, com a procura de uma postura que permita ter uma atitude, uma agenda positiva, comum, relativamente ao futuro das nossas relações com a Turquia. O mesmo se diga relativamente às relações com a Rússia, que tiveram um forte retrocesso com o caso Navalny, mas relativamente aos quais é necessário procurar áreas de interesse mútuo para podermos prosseguir. A pandemia e, designadamente, o processo de vacinação abriu aqui, aliás, uma porta que pode ser uma nova porta de cooperação futura, designadamente no domínio da saúde e do processo de vacinação à escala global. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Feita a abertura, passamos então à fase de debate e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado do PS, Pedro Cegonho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como já foi dito aqui esta tarde pelo deputado José Luís Carneiro, quero começar também por saudar o Governo pela solução encontrada para a Conferência sobre o Futuro da Europa. E neste âmbito deixar uma palavra de reconhecimento pela importância dada aos Parlamentos Nacionais no desafio desta Conferência. Assim como quero saudar o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o deputado Capoulas Santos, pela forma como tem exercido a presidência da COSAC, assinalando sempre o escrutínio e a presença dos Parlamentos Nacionais em todas as matérias da União Europeia, inclusive sobre o seu futuro. Certamente que na reunião do Conselho Europeu de 25 e 26 de março, o combate à pandemia de Covid-19 e o estado de arte da resposta europeia merecerão a análise do Conselho ao balanço da disponibilização das vacinas e da situação epidemiológica. Nunca é demais sublinhar a confiança e a importância na ação conjunta, simultânea e coordenada da União Europeia na gestão do plano de vacinação europeu. Também é importante sublinhar a consciência da responsabilidade e da solidariedade da União para com as outras partes do globo, sendo um dos fundadores e dos grandes promotores da iniciativa COVAX. Como há dias afirmou o Papa Francisco, a fraternidade e a esperança são como medicamentos que o mundo precisa hoje em pé de igualdade com as vacinas. Por isso, todo o trabalho que conduz a uma global distribuição equitativa das vacinas deve ser valorizado e não pode ser posto em causa pelos naturais imponderáveis que surjam na execução dos planos dos países que mais têm. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sras. E Srs. Deputados, há dias foi anunciado pela Comissão Europeia que a Comissão e a BioNTech Pfizer chegaram a acordo quanto à entrega acelerada de 10 milhões de doses no segundo trimestre. A Presidente da Comissão declarou: sei o quanto o segundo trimestre é crítico para a implementação das nossas estratégias de vacinação nos Estados-membros. Estes 10 milhões de doses, com entrega antecipada, elevarão o número total das doses fornecidas no segundo trimestre a mais de 200 milhões. Estas doses seriam retiradas da opção de 100 milhões de doses no segundo contrato previsto para os terceiros e quatro trimestres. Trata-se de uma excelente notícia. Gostaríamos de questionar se o Governo considera que esta notícia trará e dará aos Estados-membros uma nova margem de manobra e se vai, possivelmente, colmatar lacunas nas entregas. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sras. E Srs. Deputados, o Conselho Europeu debaterá ainda as principais prioridades nos domínios da política de mercado único, política industrial e transformação digital, certamente com atenção sobre as orientações para a digitalização e analisando os trabalhos realizados sobre a tributação da economia digital. Sabendo que as soluções digitais ajudam a criar emprego, promover a educação e reforçar a competitividade e a inovação, podem também melhorar a vida dos cidadãos. Também sabemos que a transformação digital traz à Europa novos desafios para a reconversão de competências, para o reforço dos sistemas sociais e para a coesão territorial europeia. Desafios para os quais a tributação da economia digital pode trazer soluções interessantes. Gostaríamos de perceber se, no entendimento do Governo, há necessidade da União caminhar à frente de um desejável compromisso multilateral global, face à natureza dos serviços digitais em causa. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhoras e Senhores Deputados, por último, e como nos encontramos em plena Presidência Europeia, gostaríamos de saudar o lançamento do novo Conselho Europeu de Inovação. É uma novidade fundamental do Horizonte Europa e representa a iniciativa de inovação mais ambiciosa que a Europa já adotou, com um orçamento de 10 mil milhões de euros para o período de 2021-2027. Terá por missão identificar, desenvolver e implantar tecnologias revolucionárias e inovações disruptivas. Irá apoiar as empresas em fase de arranque, as PME e as equipas de investigação que desenvolvam inovações revolucionárias de alto risco e de alto impacto, com especial destaque para a intensificação de soluções que contribuam para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do Plano de Recuperação da Europa. Muito obrigado pela vossa atenção, disse Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PSD, Isabel Meireles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e membros do Governo. Dizer, como sabemos, que o Governo de Portugal lidera pela quarta vez a presidência rotativa da União Europeia e aquilo que esperávamos é que estivéssemos perante um momento de afirmação pela positiva, de avanços e de realizações. Até porque a Europa e o mundo, como sabemos, vivem uma crise muito difícil por força de uma pandemia que se arrasta já há um ano e que vigora em termos de sacudir a ordem internacional desde a Segunda Guerra Mundial. É uma crise sanitária de dimensão global que está a caminho dos 3 milhões de mortos, muitos deles das nossas famílias, dos nossos conhecidos, dos nossos amigos. É uma crise social e económica que está a deixar um rastro de destruição e de sofrimento enorme. Desemprego, perda de rendimentos, endividamento do país. E esperávamos que Portugal estivesse à altura de conduzir uma presidência que no imediato acelerasse sem tibiezas a vacinação e que promovesse a recuperação, enfim, com todos os slogans do digital, do verde, dos direitos sociais, de uma Europa aberta ao mundo. Mas quanto a nós, nada disso tem acontecido. Temos uma presidência portuguesa que nos traz os velhos vícios dos governos socialistas, de gastos à tripa forra, de má memória, do despesismo desbragado, de um governo que coloca o nome de Portugal em local pouco recomendável. Dois casos muito precisos, apenas. Primeiro, as interferências na escolha do procurador europeu e as falsidades em relação ao seu currículo. E agora, com os ajustes diretos do governo português no âmbito da presidência portuguesa. Ainda não passou metade da presidência e já temos 192 contratos celebrados por ajuste direto. A quando da discussão, recordo, do Orçamento de Estado para 2020, alertei nesta Câmara o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a inscrição de 23 milhões de euros para iniciar a presidência portuguesa numa opção que nos pareceu muito lamentável e pouco transparente do ajuste direto. Em janeiro de 2020 ainda estávamos longe de imaginar a pandemia, mas estávamos a viver a epidemia das cativações de Mário Centeno, que emitia pareceres prévios por tudo e por nada, cativava onde podia, mas que disponibilizou de mão beijada 23 milhões de euros para preparar a presidência. Porém, ironicamente ou nem tanto, o governo comprometeu-se a não gastar mais de 67 milhões de euros, que foi, aliás, o custo da presidência transata de 2007. E eu queria perguntar ao senhor Primeiro-Ministro,